e nas plataformas de podcast. Rádio CBN. CBN Noite Total.
É isso aí, quem está ao meu lado agora para fechar o nosso programa e passar a bola para ele? Ele foi apelidado aqui pelo Henrique Dias de o Rei do Bolão. Tem o Rei do Baião e o Rei do Bolão. É o nosso Paulo Galvão, rumo ao bicampeonato, que você já ganhou, né, o bolão do ano, da Copa passada.
Você viu como eu sou um cara sortudo,
você
viu?
Não, você não é sortudo, você sabe das coisas, Galvão.
Então, Tânia, eu tava pensando, quando você brincou ali agora, eu tava pensando, eu acho que é assim, 50% de sorte.
É, tem também, né, porque 50... o futebol não é exatamente uma ciência.
50% de sorte, 30% de conhecimento, porque você tem que saber qual é o time mais forte, lógico, como é que tá cada time e tal. E 20% de estratégia. Tem muita estratégia, né?
Estratégia para bolão?
Tem, porque você tem que saber jogar com o regulamento, né, do bolão, né?
Então, tem que ver o que os outros estão fazendo, seus adversários no bolão, é isso?
O que os outros estão fazendo, mas dá para você meio que conhecer o perfil do outro, né? Porque você só sabe o resultado que cada um vai colocar quando começa o jogo, 5 minutos antes de começar o jogo. E aí você não pode mais mudar o seu.
Tá.
Então você já colocou, tá.
Mas
tá colocado.
Você já sabe quem são seus principais adversários no bolão e já mais ou menos deduz o jogo deles.
Exatamente.
É isso?
Mas tem duas apostas que a gente está sabendo desde o início, que são as apostas para campeão e vice, que dão 100 pontos para cada acerto. Então o pessoal está falando que eu já ganhei. Não, mas porque eu já olhei lá atrás ali, tem gente ali que pode fazer, de repente, 200 pontos, entendeu? Que tem Espanha e Argentina,
tá,
entendeu? Então, aí é que você tem que entrar com a estratégia, entendeu?
Tá. Nossa, não é fácil fazer bolão, não. E você, já que é conhecido, pode falar se você incluiu nos seus finalistas Argentina.
Então, já está aberto. Espanha. Eu tenho a Espanha, mas eu tenho a Espanha como vice. E esse apostador tem a Espanha como campeã e a Argentina como vice. O meu era campeão, era Brasil, Espanha vice. Então o máximo que eu posso fazer ali são 100 pontos.
Tá.
Né? Agora, se dá Espanha campeã e Argentina vice,
aí seu
adversário vai fazer 200 pontos.
Vai passar na sua frente.
No momento eu tenho 215 à frente dele, entendeu? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer nesses próximos dois jogos.
Gente, o pessoal leva a sério mesmo o negócio de bolão.
É lógico.
Agora, quem ganha o bolão ganha o quê? Ganha um dinheiro?
Ganha um dinheirinho, lógico, né?
Ah, tá. Que ninguém é de ferro, né? Muito bom. Vai levar uma fortuna?
Não, fortuna não é não, Tânia, mas é um dinheirinho bom, né? Sempre ajuda, né, HD?
Dá pra tomar um, dá pra fazer um churrasco pra galera?
Dá pra fazer um supermercado bem caprichado, né?
Pro mês. Bom.
Pro mês talvez não.
Pra quinzena. Depende de onde você vai fazer. Às vezes você vai num atacadão, num desses grandes. Aliás, amanhã é meu dia de fazer. Bom, enfim. Aí eu vou num bem grandão, sabe, esses que populares
pra
mesmo, pra comprar o grosso,
lógico,
o arroz, o feijão,
aí
depois só vai tocando a bola.
É isso aí.
Ô Galvão, bom programa pra você, hein?
Valeu, Tânia, um bom descanso e amanhã, sexta-feira, estaremos aí, né?
Estaremos. Só não disse que o Galvão, ele cravou 2-1 pra Argentina hoje.
Eu acertei. Posso dizer que eu comemorei muito aquele gol, o segundo gol da Argentina, que o HD tava torcendo pra ser 1-1, que ele tinha colocado, né? Mas o bolão legal é isso, né? Porque você fica torcendo para os jogos.
Você é obrigado a torcer pela Argentina,
tipo,
por exemplo.
Tipo assim, tem lá Uzbequistão versus Congo. Você assiste torcendo para alguém, entendeu?
Sim, você está diretamente envolvido.
Exatamente.
Né? Embora o seu palpite tenha sido completamente sem critério nenhum, independente dos jogos, né? Você não conhece? Sei lá, entraram muitas seleções desconhecidas. cujo futebol é desconhecido.
Sim, mas não, tem muitas surpresas, muita não, mas é assim, Tânia. Acontecem zebras, né? Houve zebras nessa Copa, como aconteceu nas outras. Agora, não dá para você ficar apostando em zebra, porque é muito difícil você acertar que naquele jogo vai acontecer a zebra. Então, normalmente, aqui não é porque eu estou ganhando bolão, mas normalmente todo mundo faz isso. Joga no que é mais provável.
É, né? Lógico.
Agora, de vez em quando, você tem que fazer uma estratégia diferente. Por exemplo, sábado passado, teve dois jogos.
É.
O Adriano estava na minha frente. Ele estava 60 ou 70 pontos na minha frente. E aí, eu tinha que tentar alguma coisa diferente, né? Para tentar mudar essa realidade.
Estratégia.
Aí, o que eu fiz? Joguei dois empates, 1-1. E aí, não é que deu os dois jogos, deu 1-1? Então, aí a sorte
aí
entra, né,
Tânia Moraes? Estratégia, né? E tudo. Próximo livro do Galvão vai ser Estratégias para o Bolão. Você é a sua empresária.
Ai, ai.
Ô, Galvão, agora eu quero ver o que você vai explicar para a chefia que a gente estourou o Repórter CBN.
Verdade, né? Eu ia falar do meu programa que não tinha problema estourar, mas o Repórter CBN realmente...
Repórter CBN é uma questão,
é
uma questão séria.
É verdade.
Galvão, bom programa, hein?
Valeu, Tânia. Tchau.
Tchau. Paulo Galvão, assume a programação. Vamos fechando CBN Noite Total com a Karina Almeida na produção e Henrique Dias nos trabalhos técnicos.
Apresentação, Tânia Morales.
Uma ótima quinta para todo mundo. Nessa quinta, o programa CBN Noite Total começa um pouquinho mais tarde. A gente começa às 10 da noite.
CBN Noite Total. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente jamais soube que Flávio divulgaria a carta que ele escreveu em apoio à pré-candidatura do filho à presidência da República. O documento foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que levou Jair Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe de Estado. A manifestação é uma resposta a uma determinação do magistrado que deu prazo de 48 horas para esclarecimentos após o documento ter sido lido publicamente pelo parlamentar nas redes sociais. O cacique Raoni, de 93 anos, recebeu alta do hospital e apresenta um quadro de saúde estável. O líder indígena estava hospitalizado há um mês no Hospital São Paulo em decorrência de um episódio de obstrução intestinal e pneumonia. Durante a internação, Raoni também foi submetido a duas intervenções para controlar hemorragias digestivas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Dez minutos desta sexta-feira. Muito bom dia, você que está conosco aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos com o Ricardo Garcia, Henrique Dias dando aquela força para a gente também. E vamos juntos com você, ouvinte CBN, participando pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo e-mail. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, registra as participações, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. E vem tarifa nova por aí, lá dos Estados Unidos. Quem traz para a gente a informação é o Matheus de Souza. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Galvão. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Madrugada. Saiu há pouco, por volta de meia-noite, no horário de Brasília, a confirmação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, de que ele está tomando a ação final sob direção do presidente Donald Trump e impôs e colocando as tarifas de 25% em alguns produtos do Brasil. A gente já fez a cobertura da lista de tarifas e de exceções e a gente vai trazendo mais detalhes dessa decisão, do que fica por dentro, do que fica de fora dessas tarifas ao longo do CBN Madrugada, Galvão.
Obrigado, Matheus. Daqui a pouquinho mais detalhes, então. O Trump prometeu e dessa vez cumpriu. Porque muitas vezes ele promete e não cumpre. Né? O que o Trump diz não se escreve, normalmente. Muitas vezes é papo furado. Mas dessa vez realmente houve a imposição de novas tarifas. Ao longo do programa você vai ter mais informações aqui no CBN Madrugada. Meia-noite e 12, alívio para o agronegócio, informa Ana Carolina Tomé.
O governo federal e Congresso Nacional fecharam um acordo para a renegociação de 100 bilhões de reais em dívidas rurais. Serão contemplados produtores com dívidas entre 400 mil e 8 milhões de reais. O prazo para a quitação será de até 10 anos para aqueles que tiveram perdas grandes de safra.
O governo ainda tenta desarmar a pauta bomba, pelo menos por enquanto, destaca João Rosa.
O governo pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que adie a promulgação da PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, voltou a demonstrar preocupação com o impacto fiscal da proposta e cobrou que o Congresso apresente uma fonte de custeio antes da promulgação do texto. Caso contrário, a medida poderá ser contestada no STF.
Presidente Lula avança na corrida pelo Palácio do Planalto, a manchete de Rani Veloso.
Uma nova pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta mostra que o presidente Lula ampliou para 8 pontos a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, liderando com 45% contra 37%. O levantamento aponta ainda que pela primeira vez desde 2024, a aprovação do governo federal superou a desaprovação. Chama a atenção o descolamento da direita não bolsonarista que despencou 8 pontos na intenção de votos para Flávio. O atrito público do senador com Michele Bolsonaro afetou mais negativamente a imagem dele do que a operação da PF contra Jax Wagner a Lula.
Ainda as eleições, o seu destaque, Pedro Pupulin.
Postulante ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro minimizou as críticas recentes da madrasta Michele Bolsonaro. Em entrevista ao Flow Podcast, ele confirmou o rompimento das relações entre os dois e negou que o atrito seja uma estratégia de campanha. O desentendimento familiar, motivado principalmente por divergências sobre alianças políticas do PL no Ceará, levou a ex-primeira-dama a cogitar desistir da candidatura ao Senado.
Meia-noite e 15, a guerra no Oriente Médio, com Luiz Fernando Figliage.
Após novos ataques contra o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país persa quer um acordo de paz. A informação não foi confirmada pelo regime dos Ayatollahs. Nesta quarta-feira, explosões foram sentidas na região de Bandar Abbas, principal cidade portuária do sul iraniano.
Fraude bilionária no fisco em São Paulo, informa Pedro Fagundes.
Documentos falsos, apólices forjadas e até figurantes que se passavam por auditores eram usados por advocacias para convencer empresas a comprar créditos inexistentes de ICMS. O esquema levou uma operação multibilionária do Ministério Público em São Paulo e no Paraná, que envolve mais de 800 contribuintes.
Caso de polícia no Rio de Janeiro com Ricardo Porto.
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fizeram uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro para facções criminosas, como o PCC, o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho. 10 pessoas foram presas, incluindo empresários libaneses e um possível operador ligado à organização terrorista Al-Qaeda. Uma loja de capinha de celular, apontada como fachada, chegou a movimentar 50 milhões de reais em 2 anos.
Homofobia impune em São Paulo. Assunto para Guilherme Muniz.
Dois dos três casos de ataques homofóbicos registrados no Centro Expandido de São Paulo nos últimos 6 meses chegam ao final da investigação sem a identificação dos autores. O mais recente aconteceu no último final de semana, na linha 5 Lilás do metrô. O agressor foi levado à delegacia e liberado.
Investigações sobre queda de helicópteros no Rio de Janeiro. Destaque de Júlia Viana.
Um laudo preliminar sobre a colisão entre dois helicópteros que deixou 6 mortos no Rio aponta que uma das aeronaves não constava no radar, o que pode ter causado a tragédia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos afirma que nenhuma hipótese está descartada e que outras análises serão necessárias. Especialistas apontam que a ausência de caixas pretas e registros de voz podem atrapalhar a investigação.
Caso de polícia em São Paulo com Lucas Taveira.
A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para esclarecer a morte do advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos, de 43 anos, encontrado sem vida em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Os exames devem ficar prontos em até 3 semanas e serão fundamentais para apontar a causa da morte e confirmar se houve ingestão de alguma substância antes de ele passar mal.
Brasileiras vítimas de violência na Europa, manchete de Janaína Regiane.
A polícia da Bélgica investiga a morte da brasileira natural de Conselheiro Lafayette, Silvilene Rocha, de 37 anos. Ela foi assassinada a golpes de facão durante um ataque que também deixou outra brasileira ferida. Um jovem de 20 anos foi preso e confessou o crime. Enquanto as autoridades apuram a motivação, a família aguarda a liberação do corpo para o traslado ao Brasil e o Itamaraty informou que presta assistência consular às brasileiras envolvidas no caso.
Mercado automotivo é assunto para o Guilherme Muniz.
A disparada nas importações de carros tem gerado uma pressão no setor de autopeças brasileiro. Entidades que representam fabricantes em todo o país cobram que o governo adote medidas urgentes para corrigir o que o setor classifica como uma assimetria competitiva.
Destaque agora da capital paulista com Clauson Dutra.
Mais um apagão voltou a causar transtornos no Centro Histórico de São Paulo. Comércios, restaurantes e até um shopping precisaram recorrer a geradores para manter parte das atividades. A falta de energia durou mais de 8 horas em alguns pontos da região e a Enel ainda não informou o que provocou o problema.
Destaque do esporte, o futebol, Copa do Mundo com Gabriel Dudziak.
A Argentina venceu a Inglaterra de virada por 2-1 e se classificou à decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha. Nesta quarta-feira, os ingleses fizeram 1-0 com Anthony Gordon aos 10 minutos do segundo tempo. Mas os argentinos pressionaram e conseguiram 2 gols na reta final do confronto. Aos 40 da etapa complementar, Enzo Fernandes empatou. E aos 47 do segundo tempo, Lautaro Martínez determinou o triunfo por 2-1. A decisão do Mundial ocorrerá no domingo, às 4 horas da tarde, no MetLife Stadium. Antes, no sábado, às 6 da tarde, França e Inglaterra se enfrentam no duelo pelo terceiro lugar.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta quinta-feira com Aline Araújo.
A previsão para essa quinta-feira mostra um Brasil dividido entre o tempo seco e temporais. O principal destaque vai ficar para a região sul, onde a chegada de um cavado e os jatos de baixos níveis fortalecendo o transporte de calor e também de umidade pela atmosfera favorecem a formação de tempestades entre o oeste, a campanha e o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. tem risco de chuva forte e volumosa, granizo, raios e rajadas de vento que podem chegar aos 90 km por hora, com possibilidade de transtornos localizados, e essas condições devem se agravar para os próximos dias. Já no Paraná, o tempo vai continuar firme e muito quente para essa época do ano. As temperaturas devem ficar acima da média em algumas regiões, trazendo um episódio de veranico para o estado do Paraná, principalmente no norte, no oeste e também no noroeste do estado. Os próximos dias serão com umidade relativa do ar ficando um pouco mais baixa e sem previsão de chuva. No sudeste do país, o tempo vai seguir estável, com sol predominando em todas as regiões e baixa umidade relativa do ar no interior. No centro-oeste, o ar seco também continua predominando, enquanto no nordeste, a previsão de chuva entre o litoral do Alagoas e também da Paraíba. E na região norte, mais um dia com pancadas de chuvas isoladas, atingindo áreas do Amazonas, Acre e Roraima. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 13 e 25 graus na tarde desta quinta-feira, com bastante tempo seco. E em Uruguaiana, as condições são bem diferentes. As nuvens aumentam ao longo do dia e já tem risco de temporais. Faz até 26 graus. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Muito bem, 22 minutos agora desta quinta-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Vamos juntos, hein? Até às 5 horas da manhã, com muita informação, muita prestação de serviço. Você, como sempre, participa pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Aqui no YouTube já tem uma galera trocando ideias no nosso chat democrático. O Clóvis Mota, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, também o Tadeu da Ilha do Governador, também no Rio de Janeiro. Muito obrigado ao Fernando Souza, manda o seu bom dia. Está dizendo que o técnico Tuchel, da Inglaterra, alemão, né? Técnico alemão da Inglaterra, mexeu errado. É verdade, recuou o time, fez o gol, recuou o time achando que, né, tudo ia ficar direitinho, né? Acho que ele não assistiu os jogos da Argentina, os jogos anteriores da Argentina. O que que aconteceu? O que aconteceu com quem recuou o time diante de Messi e companhia, né? E aí deu no que deu, né? Muito obrigado pelas mensagens aqui. O Silvio, de Juiz de Fora, também já está na nossa companhia. Edivaldo Correia, de Paracuru, no Ceará. Você pode participar sempre também, como sempre, via WhatsApp, pelo 11 999 11 9981, repetindo, 11 999 11 9981. Obrigado ao Pedrão, de Ribeirão Preto, está por aqui participando. Muito obrigado pela mensagem. Também o nosso ouvinte é o Zé Carlos Coelho, da Vila Medeiros. Está dizendo que o palpite dele é Argentina. Argentina contra a Espanha. Realmente vai ser um jogaço, hein? No domingo, nesta final. Você pode participar, como sempre, também via e-mail. É só entrar no site cbn.com.br, clique lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram, aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Você pode interagir também aqui pelo Insta. O Didi está perguntando se eu vou ganhar o bolão. Estamos caminhando para isso, né, Henrique Dias? Mas não podemos contar vitória. O jogo só acaba quando termina, né? Então, por enquanto, não tem nada. Estamos na frente lá, mas muita coisa pode acontecer nesses próximos dois jogos. Então, vamos ficar quietinho aqui, né? Já falamos demais, né? E torcer para que a gente continue com sorte, porque, né, o Henrique Dias está de prova aqui, né, que a sorte está do meu lado, né? Então, fazer o quê, né? O Henrique Dias tinha 1-1 hoje no jogo da Inglaterra com a Argentina, até o finalzinho ali estava fazendo seus 50 pontos, ia chegar ali, ia encostar na liderança ali, e aí um golzinho só muda tudo, muda toda a história. Mas é isso, né? 25 minutos desta quinta-feira. Então, obrigado, muito obrigado a você que interage aqui via Instagram, no @phcgalvão. A gente destacou aqui o Didi. Vamos registrar mais algumas participações. O Chora Ninguém está sempre aqui também conosco. Muito obrigado pela mensagem. O nosso ouvinte Urbano também interagindo pela rede social. A gente agradece muito. 25 minutos desta quinta-feira, Matheus de Souza trouxe há pouco aí a notícia, né, confirmadas as novas tarifas impostas pelo Donald Trump ao Brasil, né, confirmam essas tarifas de 25% e foi anunciado agora no final da noite. Taxa é resultado da investigação comercial contra o Brasil conduzida pelo representante comercial dos Estados Unidos. Decisão que entra em vigor no dia 22, portanto na semana que vem, sobre itens que não estejam na lista de exceções do órgão. Daqui a pouco a gente vai destacar mais esse assunto, né, com as informações que saíram agora no final da noite. Agora, a Samantha Klein tem para a gente as informações da expectativa, é claro, que acabou sendo confirmada dessas novas tarifas com detalhes. Vamos ouvir a Samantha.
O governo americano concluiu uma investigação contra o Brasil e anunciou a taxação de 25% sobre as exportações do Brasil. A lista de exceções ainda será divulgada, mas o café e as carnes ficaram de fora das sobretaxas. O presidente Donald Trump acatou a recomendação do escritório comercial e decidiu impor uma alíquota adicional às exportações brasileiras. O representante comercial americano, Jameson Greer, afirmou que houve pouca disposição do governo brasileiro em oferecer alternativas para a negociação, mas também não falou sobre quais pedidos foram feitos pelos americanos. A respeito do PIX, Greer afirmou que não quer que o Brasil se livre desse modo de pagamento, mas sim que os Estados Unidos tenham condições de concorrer. No começo de junho, a representação do comércio americano sugeriu a aplicação de taxas de 25% contra as exportações do Brasil por supostas práticas anticoncorrenciais. Além disso, autoridades americanas avaliam a aplicação de uma taxa adicional de 12,5% por alegada falta de medidas para combater o trabalho forçado. O Palácio do Planalto está avaliando como reagir, mas a prioridade deverá ser buscar algum tipo de mitigação dos efeitos da taxação. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que pode ser editada uma nova medida para socorrer os setores da economia que possam ser atingidos pelas taxas. A ação deverá ser editada nos parâmetros do programa Brasil Soberano.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço mais uma vez injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
Na semana passada, o Senado chegou a aprovar uma medida provisória que libera crédito de 15 bilhões de reais para o Plano Brasil Soberano. Essa linha de financiamento é destinada às empresas e exportadores afetados por taxas adicionais, como dos Estados Unidos, e também pela guerra no Oriente Médio. Em termos de repercussão pelo setor empresarial, a Fiesp lançou uma nota lamentando a aplicação da sobretaxa, mas também aproveitou para criticar a condução da negociação. No texto, a entidade fala em opção do governo por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington, que acabou por minar vínculos com os Estados Unidos. De Brasília, Samantha Klein.
Bom, é lamentável, né, que os Estados Unidos imponham mais essas tarifas. Não há dúvida nenhuma que isso vai ter um reflexo na nossa economia, segundo o governo, não tão significativo, justamente porque há muitas exceções. O Donald Trump já percebeu que o tiro pode sair pela culatra, como já saiu em alguma medida, porque várias das tarifas acabaram fazendo com que produtos tivessem aumento de preço lá nos Estados Unidos, pressionando a inflação. Isso, para o presidente Donald Trump, não é nada bom. Afinal de contas, daqui a alguns meses tem eleição lá de meio de mandato, a eleição do Congresso Nacional, que é manter a liderança ali, a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. E a situação dele não é boa do ponto de vista da popularidade, também por conta da guerra, mas principalmente porque a economia está sofrendo muito. Estão gastando demais com essa guerra, não há dúvida nenhuma, e a pressão inflacionária também é muito grande. Não à toa, nesta lista de exceções estão, por exemplo, o café, as carnes, como destacou a Samantha Klein. Eles produzem apenas 10% do café que consomem lá nos Estados Unidos. As carnes, o Brasil exporta mais da metade das carnes que eles utilizam para hambúrgueres, por exemplo, saem daqui do Brasil. Então, obviamente que se não houvesse esta exceção, esses produtos chegariam mais caro para quem vai importar lá para o importador, e na hora dele vender lá para as lanchonetes, por exemplo, para os supermercados, obviamente que o produto estaria mais caro. E o americano não ia gostar de comer o seu x-salada, lá o seu x-burger, com preço 10, 20% acima do normal. Matheus de Souza me informou há pouco aqui que entra na lista de exceções também a tapioca. Olha só, hein? A nossa brasileiríssima tapioca está fazendo parte, acho que, do café da manhã do americano também. Né? É ovo, bacon, hambúrguer e tapioca. Então, a tapioca também entrou nesta lista de exceções. Agora, com relação ao Pix, é brincadeira, né? O governo do americano dizendo que o Brasil precisa oferecer condições de concorrência para as empresas americanas. Tem um menor cabimento esse tipo de colocação. Nosso Pix foi criado aqui, é uma tecnologia brasileira que permite, é um sistema de pagamento extremamente rápido e eficiente. E, obviamente, que isso acabou tirando espaço das empresas americanas de cartão de crédito. Muita gente diminuiu a utilização do cartão de crédito e está usando o Pix. Isso, obviamente, fere os interesses das empresas que têm lá suas bandeiras, empresas norte-americanas. Agora, cada um com seus problemas, né? Então, esse tipo de observação, a gente acredita que não vai surtir o menor efeito, porque o Brasil não vai deixar de utilizar o Pix, e a utilização do Pix ou do cartão de crédito depende do consumidor, depende do momento. Às vezes você está lá comprando alguma coisa, o lojista oferece um desconto à vista, então vai no Pix. Não tem desconto? Então vamos de cartão de crédito. Aí vai depender da escolha, repito, de quem está comprando e não de qualquer tipo de imposição ou restrição imposta pelo senhor Donald Trump. Ora, tenha santa paciência, né? 00:33, Matheus de Souza.
Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos confirmou um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. As taxas são impostas após uma investigação que durou um ano. O governo de Donald Trump acusa o Brasil de colocar barreiras ao etanol dos Estados Unidos, de um suposto favorecimento ao Pix em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e falhar na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. O Ministério Público Federal abriu uma notícia de fato para investigar os relatos de uma discussão entre o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, e um grupo de manifestantes indígenas do Vale do Itajaí. O caso ocorreu em 8 de julho, durante uma visita do chefe do executivo à barragem local. A construção está em obras e fica dentro do território tradicional do povo Xokling. Na ocasião, ele chegou a se dirigir a um grupo de manifestantes com palavrões. Eleita presidente do Peru, Keiko Fujimori recebeu as credenciais presidenciais em cerimônia nesta quarta-feira. Na ocasião, a liderança de direita defendeu uma reconciliação entre as forças políticas peruanas para deixar para trás uma década de instabilidade. O país teve 8 presidentes diferentes desde 2016.
Alguns deles foram destituídos pelo Congresso, onde o fujimorismo é forte, enquanto outros renunciaram ao cargo. Keiko Fujimori assumirá o poder em 28 de julho. No horário de Brasília, 00h35.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Madrugada.
Trinta e seis minutos agora desta quinta-feira. A gente vai continuar em Brasília agora com a Ana Carolina Tomé. Tem informações aí de um alívio para o agronegócio, hein?
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciaram um acordo para ajudar produtores rurais endividados por perdas nas safras causadas por mudanças climáticas e pela variação de preços nos últimos anos. De acordo com o ministro, mais de 100 bilhões de reais em dívidas poderão ser negociados. O socorro vai permitir que produtores rurais que perderam pelo menos 30% da renda em duas safras ou mais entre 2019 e 2025 possam renegociar as suas dívidas com condições facilitadas. Eles terão até 8 anos para quitar a dívida com 2 anos de carência e sem precisar dar entrada. Já os produtores que sofreram perdas ainda maiores de pelo menos 40% da renda em 3 ou mais safras, como ocorreu no Rio Grande do Sul, poderão ter até 10 anos para pagar, também sem entrada. O valor das dívidas que poderão ser renegociadas varia de R$ 400 mil a R$ 8 milhões, dependendo do porte do produtor. Outra novidade do acordo é que as cédulas de produto rural, as CPRs, um tipo de financiamento muito usado pelos produtores, também poderão ser renegociadas diretamente com os bancos, seguindo os mesmos prazos previstos para as demais dívidas. Além disso, os bancos ainda vão poder oferecer as condições de renegociação a cooperativas de produção que atendam aos critérios do programa. O ministro Dario Durigan afirmou que os produtores deverão procurar as instituições financeiras, especialmente o Banco do Brasil, para dar início às renegociações e permitir o avanço da operacionalização do Plano Safra.
Os agricultores do país devem, a partir de agora, procurar os bancos. Eu tenho conversado com todos os bancos do país, mas em especial o Banco do Brasil, que é o nosso banco do agronegócio, para receber os agricultores endividados, para que a gente vá adiante, para que o Plano Safra recém-anunciado comece a operar, seja nas linhas de custeio, nas linhas de investimento, nas linhas de sustentabilidade, para que o crédito volte a correr para o agronegócio.
Além disso, o projeto também prevê que as garantias já apresentadas nos contratos originais poderão ser mantidas, evitando que os produtores precisem oferecer novos bens como garantia. Segundo o ministro da Fazenda, os bancos só deverão pedir garantias adicionais quando isso for realmente necessário. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Bom, medida importante adotada pelo governo. O agronegócio é um setor importantíssimo, quase metade das nossas exportações são do agronegócio e também de outras commodities como petróleo, também minério de ferro. Então, um setor importantíssimo, cerca de 25% do PIB está no agronegócio. E é um setor, obviamente, que tem o seu resultado muito vinculado à questão climática. Então, um momento em que é muita chuva, pouca chuva, muito calor, muito frio, são vários problemas que podem acontecer e que aconteceram nos últimos meses e que acabaram fazendo com que as pessoas tivessem muitos prejuízos. E isso faz com que o governo tenha de intervir para, de alguma forma, minorar esse problema. Vamos, obviamente, esperar, e aí não depende da gente, né, Ricardo Garcia? A questão climática é algo que não dá, dá até para se prever determinado período com antecedência, mas em relação à plantação fica muito difícil. Então, é um problema que muitas vezes necessita dessa ajuda do governo. O que a gente espera é que o governo esteja agindo com responsabilidade fiscal nessa renegociação, porque é um valor enorme, né? 100 bilhões de reais dessas dívidas rurais. E a gente tem destacado aqui, quem acompanha as notícias sabe que as contas públicas estão numa situação muito preocupante. E não é à toa que o governo está tentando, de alguma forma, fazer com que o Congresso Nacional, o Senado, adie a promulgação da PEC que cria aposentadoria especial para agentes comunitários. Né? Uma pauta-bomba que foi aprovada esta semana no Senado e que vai, sem dúvida nenhuma, pesar nas contas do Tesouro nos próximos anos. O João Rosa tem para a gente os detalhes.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que adie a promulgação da PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Segundo o ministro, a proposta aprovada não aponta de onde sairão os recursos para bancar a medida, que tem um custo estimado de quase 30 bilhões de reais em 10 anos. Durigan ressaltou que os efeitos da proposta não serão sentidos apenas pela União, mas também pelos estados e municípios, e defendeu que o Congresso faça uma nova análise dos impactos fiscais da medida. O ministro também disse que se a PEC for promulgada do jeito que está, o governo deve levar o caso até o Supremo Tribunal Federal.
O presidente Davi vai avaliar o melhor momento de promulgação. O próprio texto em si deve passar por uma reavaliação em termos de impacto antes da promulgação. E a gente vai avaliar, mas é possível e provável que haja um questionamento do ponto de vista fiscal da PEC no Supremo.
O projeto garante a aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e 60 anos para homens que atuam como agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que tenham pelo menos 25 anos de contribuição na função. De Brasília, João Rosa.
Meia-noite e 43, e obviamente que a guerra no Oriente Médio também acaba tendo influência enorme na economia do mundo todo e também na nossa economia. É um conjunto de fatores que influenciam a economia, muitos deles estão fora do nosso controle. A questão climática é uma delas, a outra é uma guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, que a gente achava que ia acabar, né, Ricardo Garcia? O ouvinte CBN que acompanha o nosso programa, eu tinha quase certeza que o Donald Trump teria um mínimo de responsabilidade para efetivamente colocar o fim numa guerra durante a Copa do Mundo. A equipe do Irã estava lá, jogou nos Estados Unidos, uma coisa impensável, né? Dois países participando de uma competição, um país sediando uma competição, né, junto com os Jogos Olímpicos, das maiores que envolvem nações, ao mesmo tempo que está bombardeando, né, um território no Oriente Médio, um país, o Irã. É realmente impressionante o que está acontecendo, e eles não conseguem chegar a um acordo, e a guerra continua. Luiz Fernando Figliage tem para a gente os detalhes.
Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã. Os alvos atingidos tinham capacidade militar de atingir embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz, conforme as Forças Armadas americanas. As explosões foram registradas na região de Bandar Abbas, principal cidade portuária do sul iraniano. Mais cedo, um ataque de mísseis americanos matou 7 militares do Irã em um quartel próximo ao sudeste do país. Enquanto os ataques aconteciam, o presidente Donald Trump afirmou que o país persa quer um acordo de paz e acrescentou que caberá ao Washington decidir se dará esse passo ou não. A declaração foi dada no evento de inauguração de uma planta de produção de armas e equipamentos militares na Pensilvânia. Foi o quarto dia consecutivo de bombardeios americanos contra o território do regime dos Ayatollahs. Teherã respondeu lançando mísseis contra alvos dos Estados Unidos no Bahrein, Kuwait e Jordânia. O anúncio das ofensivas ocorre em meio à intensificação dos confrontos entre os dois países e à volta do bloqueio militar americano aos portos iranianos para tentar manter a navegação aberta no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a afirmar que a rota permanecerá fechada até que os atos de agressão dos Estados Unidos parem. Na terça-feira, o presidente Donald Trump recuou da imposição de um pedágio de 20% sobre cargas transportadas no Estreito de Hormuz, mas manteve o bloqueio naval contra o Irã, que entrou em vigor. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
Meia-noite 46, a corrida ao Palácio do Planalto. Tem gente querendo ir para o Palácio, tem gente querendo ficar, né? E quem está querendo ficar, neste momento, está ganhando essa corrida e abriu uma vantagem maior em relação ao mês passado, segundo pesquisa Quest. Rani Veloso tem os detalhes.
A nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro com 8 pontos à frente no eventual segundo turno nas eleições de outubro. Lula lidera com 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio. É a maior vantagem do petista desde o mês de janeiro. Ele lidera todos os cenários com os outros candidatos em um eventual segundo turno, também com 45%. Em abril, Flávio Bolsonaro chegou a passar Lula numericamente, mas depois do áudio em que o senador pediu 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro, do Banco Master, começou a cair. Na simulação de primeiro turno, Lula aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 28%, que teve queda de 1 ponto em comparação a junho. Na sequência estão Ronaldo Caiado, com 4%, Renan Santos, com 3% e Romeu Zema, com 2%. A rejeição de Flávio Bolsonaro subiu de 52% em abril para 57% agora em julho. Já a rejeição de Lula caiu de 55% para 50% no mesmo período. O diretor da Quest, Felipe Nunes, disse à CBN que o governo se recupera de forma contínua e gradual, com o Desenrola 2.0, que permite a renegociação de dívidas, com o possível fim da escala de trabalho 6x1 e com a ampliação da isenção do imposto de renda. Tanto que a aprovação do governo federal superou a desaprovação pela primeira vez desde 2024. Hoje, 48% aprovam o governo e 47% desaprovam. Felipe Nunes chamou a atenção para o distanciamento do eleitor de direita, que não é bolsonarista, que declinou 8 pontos na intenção de voto a Flávio, e agora são 74%. No mês passado, eram 82%.
Mas é curioso, porque o que cresceu não foram as intenções de voto, os outros nomes da direita. O que cresceu foram os indecisos, ou seja, eles saíram de Flávio e estão à procura de uma alternativa essa que parece ainda não ser clara, né, e viável na cabeça do eleitor. Os bolsonaristas continuam firmes, animados com a campanha do Flávio Bolsonaro, mas a direita não bolsonarista, essa já apresenta uma tendência muito clara de abandono, e desânimo, de desalento com as perspectivas da campanha.
O levantamento mediu o impacto de fatos políticos recentes. A maioria dos eleitores que viram o vídeo com críticas de Michele Bolsonaro a Flávio avalia que o episódio prejudica a campanha do senador. Segundo a pesquisa, o impacto das críticas de Michele contra Flávio acabou sendo maior do que o impacto da operação da Polícia Federal contra o senador petista Jax Wagner, que ainda é desconhecida por 54% dos eleitores. O cientista político Alexandre Bandeira explica que Michele furou a bolha com o atrito público.
O vídeo da Michele conseguiu, vamos dizer assim, furar a bolha da direita no Brasil e conseguiu trazer o voto de eleitores da ala, vamos dizer assim, independentes, daqueles que podem votar em um candidato ou outro sem nenhum prendimento ideológico. E, logicamente, até mesmo dentro da bolha da direita, o Flávio Bolsonaro continua perdendo votos.
A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro na Justiça Eleitoral é o BR07181/2026. De Brasília, Rani Veloso.
Bom, se a direita não bolsonarista começa a retirar o apoio da candidatura de Flávio Bolsonaro, como a gente acompanhou na reportagem, resta saber se existe ou não a possibilidade de alguma outra candidatura de centro, de direita, ocupar esse espaço de forma significativa. Por enquanto, isso não acontece. É só olhar os números e ver que os dois líderes, o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, estão muito, mas muito à frente dos demais candidatos. No primeiro turno, por exemplo, nessa pesquisa Quest, Lula tem 40%, Bolsonaro tem 28%, depois o terceiro colocado é o Ronaldo Caiado com apenas 4%. Olha só, 24 pontos percentuais a diferença do segundo para o terceiro, de Bolsonaro para o Caiado, que tem 4%. O Renan Santos tem 3%, Romeu Zema 2%. Então, por enquanto, esse cenário não se apresenta, mas, obviamente, há muita água para passar por debaixo dessa ponte. A campanha oficialmente ainda não começou. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho na conversa com a professora Maíra Goulart da Silva, que é cientista política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos levar ao ar também uma conversa muito interessante da Tânia Morales sobre esse assunto com o cientista político. E um dos aspectos que eu destaquei com a professora Maíra chama demais a atenção para mim. Nós temos dois candidatos que estão liderando com folga. Porém, ambos os candidatos têm uma rejeição enorme, de praticamente metade do eleitorado. Aliás, o Flávio Bolsonaro bem acima de metade. A rejeição do Flávio Bolsonaro chegou a 57%. Então, olha só, bem mais da metade do eleitorado diz que não votaria no Flávio Bolsonaro. E o presidente Lula não está muito longe, não. Metade, exatamente. 50% rejeitam o presidente Lula. Então, a gente está caminhando, nos parece, para mais uma vez uma eleição que vai ser decidida, que pode ser decidida pela rejeição e não pela aprovação do candidato que se apresenta. As pessoas estão votando principalmente, ou quase que principalmente, por conta de não quererem um outro candidato sendo eleito, em vez de apoiar efetivamente alguém que você acredita, que você confia nas propostas, que você confia no plano de governo que foi apresentado. Isso já aconteceu na eleição passada. Os dados mostram, pesquisas pós-eleição mostram que cerca de metade dos eleitores, tanto do Lula quanto de Jair Bolsonaro, votaram nesses candidatos não porque acreditavam nesse candidato, mas porque não queriam o outro. Né? É o antipetismo, é o antibolsonarismo, e a gente está com uma carência de proposições de candidatos que realmente consigam abarcar o eleitorado, consigam sensibilizar o eleitorado pelas suas propostas. É uma situação sui generis que a gente vive, e a gente destacou na entrevista um levantamento que foi feito, na verdade não um levantamento, mas um estudo feito por cientistas políticos tanto da USP quanto de São Carlos já há alguns anos. Eles chamaram esse fenômeno de engajamento pelo ódio. Pessoas estão se engajando muito mais pelo ódio que tem do outro candidato do que por conta de efetivamente encontrar um candidato, um partido que realmente represente os anseios que a eleitora, o eleitor tem neste momento. É uma situação complicada, mas como eu sempre falo aqui, que isso não nos faça desacreditar da política, porque é somente a política e vivendo num país democrático, que é o nosso, somente pela política que a gente vai conseguir fazer com que os anseios da população possam se transformar em ações governamentais. E sempre lembrar que a democracia ela é realmente imperfeita. Ela não vai conseguir consenso num país tão desigual, plural como o Brasil. Então, cabe aos nossos governantes, aos nossos congressistas, administrarem este dissenso. Aquela ideia de que a gente vai ter um bem comum no Brasil é difícil. Bem comum tem lá na Noruega, na Dinamarca, que o que é bem para uma pessoa pode não ser bem para outra. Isso que dificulta as coisas. Porque são demandas que muitas vezes são conflitantes da sociedade e que têm de ser administradas pelos nossos governantes, pelos nossos congressistas, muitas vezes não são. Então, muitos estudiosos lembram esse aspecto da democracia, de que as pessoas estão quase que eternamente insatisfeitas, quase que eternamente querendo mais. Agora, isso não significa que a gente vai abrir mão da democracia. Isso significa que a gente, não significa que a gente vai trocar a democracia por outra forma de governo, que muitas vezes, né, essa situação acaba abrindo brechas para aparecimento de salvadores da pátria, né, que afirmam, né, que estão ligados diretamente com a população, que vão resolver problemas de uma hora para outra, né? Então, isso é realmente é muito perigoso. Faltam 4 minutos agora para 1 da madrugada. Matheus de Souza está conosco aqui com mais detalhes sobre essa decisão do governo dos Estados Unidos de impor novas tarifas alfandegárias. Tem a lista aí das exceções e também a resposta do nosso governo, não é, Matheus?
É, Galvão, bom dia a você, bom dia novamente ao nosso ouvinte. Os Estados Unidos publicaram nessa madrugada a decisão de aplicar as tarifas de 25% sobre determinados produtos brasileiros. Segundo o escritório do representante de comércio da Casa Branca, Jameson Greer, a medida entra em vigor na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. O tarifaço, no entanto, traz uma lista de exceções que inclui produtos importantes da pauta de exportações brasileiras. Ficarão de fora das tarifas itens como carne bovina, peixes, frutas, nozes, café, petróleo, produtos químicos, minérios, gás natural, além de peças e componentes aeroespaciais. Um destaque para dar para o nosso ouvinte aqui é o esforço para manter o sabor da comida lá nos Estados Unidos, Galvão. Entre os temperos isentos estão páprica, pimentas, açafrão. Também ficaram de fora ingredientes usados na produção de doces, como canela, baunilha e cacau. Tapioca, pães e bolos brasileiros também escaparam da sobretaxa. A decisão foi tomada após a conclusão da investigação conduzida com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. A apuração analisou supostas práticas comerciais desleais atribuídas ao Brasil. O governo de Donald Trump acusa o país de prejudicar empresas americanas por meio de barreiras ao etanol, além de questionar políticas relacionadas ao PIX, ao comércio digital, à proteção da propriedade intelectual e ao combate ao desmatamento ilegal. Em nota, o governo brasileiro repudiou a decisão. O Palácio do Planalto afirma que a medida não tem justificativa, destacando que os Estados Unidos acumulam um superávit superior a US$ 400 bilhões no comércio bilateral com o Brasil nos últimos 15 anos. O governo Lula também rejeita as críticas ao PIX e à regulação das plataformas digitais e classifica como infundadas as acusações sobre falhas no combate ao desmatamento. A nota termina informando que o governo brasileiro iniciará imediatamente os procedimentos para aplicar a lei da reciprocidade econômica e que o caso também deverá ser levado ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, Galvão.
Tá certo, obrigado aí ao Matheus de Souza, trazendo para a gente aí os detalhes desta decisão do governo americano e a resposta do governo brasileiro. 12:59, dá tempo aqui antes do repórter CBN da gente agradecer a participação do ouvinte CBN, Roberto Ferrolho, de Vila Velha, Espírito Santo. Obrigado, Roberto, pelas suas palavras. Também muitíssimo obrigado pela companhia. Inês Cabral, lembra da Inês Cabral, Ricardo Garcia? Direto de Fortaleza, no Ceará, está mandando bom dia para você também aqui. Obrigado, Inês, pela sua companhia. Ouvinte das antigas, né, Ricardo Garcia? A Inês Cabral. Marcos Machado está por aqui também, de Muriaé, Minas Gerais. Maceió, chovendo muito, nos informa o Givaldo, lá de Alagoas. E também muito obrigado ao José Dorismar Melo, que está em Ipueiras, no Ceará. Também registro aqui a participação do nosso ouvinte. Ele não se identifica, viu, Ricardo Garcia? Mas ele faz aqui uma pergunta bastante pertinente. Aonde está Severino Capitolino? É a pergunta que não quer calar, né? O nosso ouvinte, 62 aqui, deve ser de Brasília, de Goiás, né? Perguntando por onde anda Severino Capitolino, que acho que nos abandonou. Mas daqui a pouco acho que ele aparece aí, vamos ver, né? Esperamos que ele esteja na nossa audiência. E muito obrigado a você que participa também via YouTube. Galera trocando ideias no chat, acompanhando as imagens. Vendo lá o Edmilson Fernandes, lá ao fundo. Edmilson preparando o jornal da CBN. Obrigado ao Rodrigo Laureano. Também o Vicente Neto. Manda aqui a sua opinião. Mônica Araújo, nosso chat democrático. Fernanda Silva, também por aqui. Obrigado a você que participa pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br ou então via Instagram. Estamos aqui na rede social, no Instagram. Você pode interagir também no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, como faz o Charles Eliseu, que é lá do jornal SP Repórter de Taboão da Serra e região. Tá ele, a Nilde, a esposa, o Luigi. Obrigado ao pessoal aí de Taboão.